temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 7 minutos. Hoje temperatura um pouquinho mais ameno do que ontem. Ontem nós abrimos aqui o Temática Painel marcando 28 graus, se não me engano. E hoje 27. A tendência é do tempo ficar um pouquinho mais ameno nesse final de semana. Temos aí uma frente fria vindo para o Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, a gente espera que não esfrie tanto assim também, né? Nem 8, nem 80. Tudo bem que tá muito calor, mas também estamos no verão. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, nosso parceiro do programa de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, sempre trazendo um assunto diferente para você neste horário. Bom dia, Beverly. Tudo bom bem? Dia, a Beverly saindo de um estúdio, vindo para o outro, e a programação do Teus 560M continua aqui há 24 horas. Não adianta querer desligar, porque sempre tem algo para você ouvir. Hoje, fazendo um balanço do ano de 2018, já prospectando 2019, porque temos Festa da Uva, mas o assunto não é só a Festa da Uva, é muito mais amplo. Está conosco aqui nos estúdios a secretária de Turismo de Caxias do Sul, Renata Carrara. Bom dia, Renata, tudo bem?
Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Prazer estar aqui novamente.
A tua pasta tem sido uma das últimas aqui para fazer o balanço, porque é importante, né, Renata? A gente reunir aí os nossos secretários, levando-se em conta que até o momento a gente não conseguiu ouvir o prefeito municipal, mas de qualquer forma estamos na tentativa de fazermos um balanço aqui de 2018, mas é importante para os nossos cidadãos aqui de Caxias saber o que as pastas estão fazendo, o que foi desenvolvido em 2018, falando-se num segmento que é bastante complicado para Caxias do Sul, uma cidade que tem crescido muito rapidamente. Tinha veia turística, mas parece que quando está andando, para, e aí volta-se, existem projetos e para, enfim. Para a gente iniciar, resumindo 2018, tu está já no seu segundo ano, tu está desde o início, né, da
desde
gestão.
Desde o início.
Segundo ano à frente da pasta de turismo, o que dá para tu resumir, hein? Não nos dois, mas especificamente em 2018.
Bom, em 2018 nós tivemos um ano intenso, um ano pré-Festa da Uva, que é a nossa grande festa, então a gente tem todo um ano de preparação também. Mas como tu comentou, turismo não é só Festa da Uva na nossa cidade. A gente tem projetos, a gente trabalha para desenvolver o nosso turismo nos 365 dias do ano, porque Caxias tem esse potencial. Então, nós tivemos muitas ações, né, nesse ano intenso, de que também estivemos participando de grandes eventos a nível nacional para divulgação da cidade. Foi o ano que a gente mais participou dos eventos do ramo turístico. A gente foi para São Paulo, João Pessoa, Gramado, a gente fez o Festival das Cataratas, então foi bem intensa a divulgação e promoção do destino turístico.
Cidades essas onde se encontram as operadoras, as agências de turismo, é o foco onde se reúne essas empresas para que Caxias se insira também em certos trechos, né, para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor.
É, essas cidades são as que realizam festivais, empresas que realizam eventos de turismo, onde reúne todo o trade turístico, que são agências de viagens, operadores, as empresas de turismo. Então, a gente visualizou muito importante a presença de Caxias lá e foram todos os eventos muito positivos. A gente já recebeu turistas resultados desses eventos. E estamos esperando muito também, com a expectativa muito grande, para a Festa da Uva. Então, foi bem, bem importante. Além disso, eu destaco a criação. Nós tivemos no ano passado a criação do cargo de turismólogo em Caxias do Sul. Esse, para nós, também é um fator histórico, porque há anos que o setor vem precisando. Nós somos uma secretaria, então, que não tem, até então, esse técnico no quadro de servidores. Então, isso prejudica, na troca de gestão, prejudica muito o andamento
sempre
dos
trocava,
trabalhos.
Sempre trocava, né, também.
Sempre trocava, eram cargos de confiança. Então, foi apresentado pela sensibilidade do prefeito em entender essa necessidade, entender a importância de se manter o trabalho que está sendo realizado. Então, foi apresentado à Câmara de Vereadores esse cargo, foi aprovado pelos vereadores. Então, a gente está agora aguardando, né? Não sabemos se vai sair concurso, mas é importante que Caxias tem esse cargo.
Essa pessoa especificamente faria o estudo do turismo de Caxias do Sul e de fora? Como é que trabalharia? Como é que seria essa função?
O turismólogo, ele é responsável pelo planejamento do turismo. Claro que ele participa também da promoção de todas as atividades, mas ele é aquele que fica responsável pela parte de planejamento e de continuidade do trabalho que está sendo realizado. A gente sabe que uma grande dificuldade do poder público é a continuidade do trabalho, é dar sequência ao que está sendo realizado. Então, ter um profissional desses na Secretaria do Turismo...
Concursado. Sem vínculo político com ninguém, com certeza faz a diferença.
Com certeza. Então, a gente ficou muito feliz com esse resultado. Todo o trade, fomos também, o Conselho Municipal percebeu essa importância. Então, foi uma união de esforços. E graças, né, à sensibilidade também do prefeito, da gestão dos recursos humanos, entenderem dessa necessidade, foi encaminhado, foi aprovado, e é uma conquista para Caxias, porque eu acredito que da região era a única cidade que ainda não tinha esse profissional.
Talvez por isso que as coisas não saem tão fácil assim do papel, então, Renata, né?
Pode ser. Esperamos, temos uma esperança.
Porque se há um profissional dedicado a justamente planejar, executar também, a buscar ideias, e Caxias era a única que não tinha, talvez agora a coisa comece a andar um pouquinho melhor. Daqui um pouco precisa-se de mais um turismólogo. Então, nesse sentido, acho que Caxias também teve esse ganho, né?
Com certeza. É um ganho para Caxias. E, além de, claro, dar continuidade, ter um profissional da área é fundamental. Até porque o turismo, ele é, sim, uma atividade econômica que tem profissionais muito qualificados e que devem ser valorizados, até porque a gente tem aqui na cidade o curso, nós temos o mestrado, temos o doutorado na área e poucas pessoas sabem. Então, ele não é tão simples como a gente comentava antes, criar um roteiro, saber qual é o foco, não é algo tão simples quanto se imagina. Tem que ter todo um planejamento, um trabalho.
E, acima de tudo, conhecimento, né?
E conhecimento, com certeza. Além disso, nós tivemos também muitas capacitações durante o ano, além da equipe da secretaria para estar preparada para receber os turistas. Nós tivemos com motoristas de aplicativos, que também é uma atividade que vem crescendo muito na cidade. Então, esse contato...
Tendência mundial, né, Renata?
Tendência
agora não
mundial.
Tem mais volta.
É verdade. E é importante que esses profissionais saibam que Caxias também tem atrativos, tem o que fazer. E é muito gratificante ver também que eles estão interessados. Que muitos vêm de outras cidades, muitos são de fora, mas eles têm esse interesse e querem divulgar Caxias para os passageiros, querem fazer se sentir parte da cidade e divulgar. Então, isso é um braço que a gente tem é muito importante. Então, a gente esteve com eles, a gente capacitou mais de 500 pessoas desses dos aplicativos e estamos sempre à disposição para estar sempre capacitando.
É interessante também essa troca, não só com os motoristas de aplicativo, acredito também que com os taxistas, você já deve ter tido encontros.
Também.
Vão intensificar agora, não sei se dá tempo ainda, para a festa da uva ou isso já foi feito?
Sim, a gente veio, então, durante o ano já preparando para a festa. Nós já tivemos também... com todo o material distribuído aos taxistas, a gente conversou com todos os coordenadores das associações, das cooperativas existentes. E, além disso, também agora nós estamos fazendo o contato com os postos de gasolina, principalmente aqueles que estão nas entradas da cidade, que são também o primeiro local, né, onde o turista vai pedir alguma informação, vai querer um material.
Para no posto de gasolina.
Para no posto. Então, a gente já vai ter esse apoio também. Estamos fazendo a entrega desse material para que todos estejam integrados sabendo o que a cidade está oferecendo, principalmente nesse período. Nós tivemos também o projeto Conheça Caxias, com as escolas municipais, que no ano passado atendeu mais de 1.300 alunos da rede municipal de ensino, abrangendo também escolas da rede municipal da área rural, que não eram muitas vezes contemplados. A gente deu prioridade para eles porque... A gente conhece, principalmente quem mora no interior, conhece muito o seu distrito. É, sim, quase um guia local, mas não conhece muito o que a cidade, o que o centro, o que os outros distritos têm a oferecer.
Muitas pessoas não sabem que tem um museu embaixo do Monumento ao Imigrante, por exemplo.
É verdade. Então, essa foi uma oportunidade. A gente deu prioridade para as áreas, para a área rural. A gente conseguiu atender 9 escolas da área rural e quase 40 escolas municipais, fazendo toda a visitação ao roteiro latital, centro da cidade. Também tivemos a continuidade do roteiro Caminhos de Caravaggio, que vai ser um roteiro muito, está sendo muito bem estruturado, como envolve outros municípios. Nós tivemos a assinatura do protocolo de intenções.
Os municípios envolvidos aí são Caxias, Farroupilha, Canela...
Gramado e Nova Petrópolis.
Nova Petrópolis. São 5 municípios.
5
né?
municípios.
E tentando trazer um dos caminhos mais conhecidos do mundo, que é Santiago de Compostela, e a secretária Renata me falando antes da gente entrar ao programa, que também caminhantes que já foram a Santiago, eles estão tão entusiasmados que também estão ajudando nesse projeto, Renata. É isso?
Já estão inseridos no grupo de estudo, esse grupo técnico, né, das secretarias do turismo, e estão se integrando, sim, ao grupo. Inclusive o presidente da associação, Gilberto, ele foi muito acessível, participou da nossa reunião, deu todas as sugestões, porque nada melhor do que pegar a experiência de quem é praticante.
Com certeza. Então, e ainda mais vindo de fora,
ainda,
né?
Ainda mais...
É um local, eu nunca fiz, não sei se um dia eu conseguirei fazer, porque eu não aguento caminhar toda a fila, mas a gente sabe que é muito bem estruturado, é muito bem organizado, né? Não por ser fora do Brasil, mas é um local turístico já consagrado no planeta, né? Sem dúvidas.
Sabe, Rosângela, que a gente ficou até surpreso com esse encontro que nós tivemos, porque a gente imagina que seja essa toda essa estrutura, que tenha todo esse preparo. Mas ouvindo de quem já fez, vendo as fotos e tendo essa expertise, a gente percebe que, pelo contrário, iniciou sem uma placa de sinalização, iniciou sem estrutura nenhuma, e isso foi se surgindo assim que a demanda, assim que a necessidade foi também pedindo mais estrutura. Mas até hoje a sinalização, ela é feita com tinta, elas são flechas no caminho lá. Então a gente fica pensando, a gente até refletiu para nós, a gente não precisa, não é placa que dita um roteiro, mas sim a aceitação. Se a gente conquistar esse público, se o público realmente disser, não, aqui é um lugar que a gente já teve experiências e que é um lugar próprio para isso, que tem sentido... Isso vai ser natural, o crescimento do roteiro, o seu desenvolvimento.
E a aceitação, a resposta vai ser das pessoas, porque uma vai falar para outra, que vai falar para outra, que vai dizer, este é um caminho que a gente consegue mais ou menos atingir os objetivos. Eu acho que o grande objetivo desses caminhos, né, Renata, tanto de Santiago, na Espanha, em Portugal, enfim, que tem entradas para todos, é o clima, né? É a energia que fica, porque é um turismo religioso, que ele entra como turismo religioso aqui na região, né? Então, as pessoas, com certeza, se elas tiverem condições de apreciar, de meditar, de fazer o que elas se propõem a fazer, eu acho que pega. E aí entra, sim, o poder público para organizar, né, a casinha, porque tem que ter uma certa estrutura para as pessoas continuarem a vir, né?
Com certeza, ele vai ser lançado com a estrutura mínima e com todos os cuidados, com os pontos de apoio preparados, capacitados, mas a gente sabe que isso vai se desenvolvendo naturalmente a partir do momento que as pessoas adotam, que as pessoas têm essa sensibilidade de entender o real motivo e aceitar o turismo, ele é feito, as pessoas que fazem acontecer.
Então, Santiago também demorou, não foi de um ano para o outro que eles criaram tudo aquilo. E eles continuam aprimorando, porque isso que é importante também, né?
Sempre.
Antes era só caminhantes, agora me parece que pode bicicleta, tem um trecho que tu vai de carro, aí com certeza de um ano para o outro aumenta o número de estalagens que eles falam, enfim. Tudo é gradativo e tudo é para melhorar.
Com certeza.
Nesse caminho, Renata, nós temos aqui vários locais que poderiam também ser aproveitados no que a gente chama dos distritos aqui, agora trazendo mais para Caxias do Sul. Ainda não saiu, ainda não deslanchou. Nós temos aí a Estrada do Imigrante, temos mais alguma outra?
Roteiros, Caminhos da Colônia, Vale Trentino.
Isso, como é que estão essas ferramentas de turismo em Caxias do Sul? Estão paradas? Nós temos estrutura? O que falta ainda para começar a cair no gosto popular também?
Os roteiros, esses roteiros já têm mais de uma década em Caxias a sua criação.
Ainda, já podia ter pego, né?
Eles são de uma época em que os roteiros eram, sim, a forma de se mobilizar, de se desenvolver. Uhum. E nós estamos ainda aguardando, até esse é um ponto bem importante que eu já comentei aqui, que o trabalho da secretaria está... né, para ser feito a gestão territorial das ITs, que são as zonas de interesse turístico. Mas a gente precisa aguardar a aprovação do plano diretor municipal pela Câmara de Vereadores para começar a trabalhar, porque a gente sugeriu algumas modificações, tem algumas dependências ali, então a gente precisa ter essa aprovação para começar a trabalhar nessa regulamentação das ITs. Então, enquanto não sai a aprovação, enquanto a gente não tem o plano diretor, a gente não consegue antecipar. Mas a gente trabalha, está numa transição.
Quantos turismo... locais tem essas ITs?
As ITs a gente mapeou como os roteiros, são 8 ITs. Então, os roteiros...
Então, estão em análise 8 locais em Caxias do Sul que vão
sugeridos pela Secretaria do Turismo.
Sim, diretamente, que vão poder ter estudos mais aprofundados para se tornarem, de fato, passagem turística.
Na verdade, as zonas de interesse turístico não são os roteiros.
Uhum.
Coincidentemente, roteiros estão na zona.
Estão na zona,
sim. Mas o que a gente quer na zona? Hoje, estar numa zona de interesse turístico, você não tem uma regulamentação. Elas obedecem à zona de produção rural, porque a maioria dessas zonas de interesse turístico estão em áreas rurais. Então, nós queremos uma regulamentação para que empreendedores tenham, se interessem em colocar, em construir, em ter os seus empreendimentos ali. Tanto que nós também, na discussão do plano diretor, não limitamos... tamanhos de hospedagens, de empreendimentos, porque isso a gente entende que tem que ser característico de cada local. Nós
com
temos
certeza.
Zonas diferentes.
Mas essa regulamentação, ela dá algum incentivo concreto para o empreendedor, para o cara que tem lá uma chácara, o que, que ele ganha com isso, né?
É isso que será estudado. A gente quer que tenha, sim, um ganho.
Ele precisa, né?
Para incentivar que os empreendedores, eles instalem os seus empreendimentos nessas áreas que são específicas para o turismo.
Uhum.
Até para nós, como a nossa cidade é grande, até para nós termos esse nicho, para a gente conseguir ter bem característico, Caminhos da Colônia, Vale Trentino, para a gente conseguir localizar, englobar eles para que aquelas sejam áreas turísticas.
E que cada vez mais essas pessoas da localidade incentivem, façam alguma coisa, porque o nosso maior problema, Renata, não sei se eu estou errada, é justamente essa mão de obra que nós não temos, a infraestrutura turística que nós ainda não temos nestes distritos. Alguns locais bem pontuais até tem, mas outros não.
É, são locais pontuais.
Como e aí qual é a agência de turismo que vai querer direcionar nisso, né? Nenhuma.
E hoje também a gente trabalha, a gente está numa transição também da secretaria estar trabalhando a segmentação, que é uma nova forma também de fazer essa divulgação. E para Caxias, em virtude de nós termos vários segmentos de turismo, a gente não consegue englobar eles todos em um roteiro. Uhum. E também a gente não quer estufar de rotas e roteiros. Nós temos, para te ter uma ideia, localidades com mais de 5 roteiros.
Sim.
E que nenhum funciona. Então a gente vê que não é esse, não é essa a prioridade. A gente quer que o empreendimento funcione e receba turista. Então trabalhar a segmentação, ela também dá uma liberdade para o turista de fazer o seu próprio trajeto, de ver, eu quero conhecer vinícolas. Então, ele vai poder pegar vinícolas do Vale Trentino, vai poder ir para Caminhos da Colônia, uhum. vai poder fazer na REC da forma que ele achar melhor. Então, essa também é uma forma que a gente está estudando já para começar a divulgar mais essa segmentação.
Falando em segmentação, tem como a gente caracterizar hoje Caxias do Sul? Qual é a linha turística de Caxias do Sul? Existe uma forma ou é muito amplo ainda? Por exemplo, Gramado e Canela, a gente sabe que é onde tem o frio, quer dizer, cada época tem o seu nicho, mas já se caracteriza por gastronomia, hotelaria, Bento Gonçalves pelas vinícolas, Flores da Cunha pelas vinícolas também, e também eles estão conseguindo fazer o tal do caminho com as colônias e nem dá para chamar de distrito porque são os locais, né, de colônia ali, conseguiram também fortificar esse turismo. Qual é o lado turístico de Caxias, secretária?
Olha, a gente já teve muitos estudos, muitos debates, até no passado que a gente vem resgatando para se ter essa identidade de Caxias.
Eu sinto que nós ainda não temos uma identidade. Já se falou de turismo industrial, já se falou de turismo religioso, turismo gastronômico. Temos tudo isso, sim, mas eu acho que temos que ter um foco.
O que a gente trabalha na nossa divulgação hoje, né? Quando a gente participa desses eventos, uhum. quando a gente precisa sai, né, da nossa região. Caxias é uma cidade empreendedora. Ela é a segunda maior cidade do estado. É o segundo maior polo industrial, metal mecânico do país.
Depois da capital vem Caxias do Sul.
Então, é isso que a gente vende. É uma cidade empreendedora com uma infraestrutura de qualidade. Então, aqui a gente encontra hotéis que nos finais de semana têm um valor mais acessível. E a localização de Caxias é privilegiada. Então, nós estamos no coração da Serra Gaúcha. Estamos próximo dos locais turísticos. Uhum. Mas aqui a gente tem uma infraestrutura de rede hoteleira, de restaurantes,
muito boa,
de transporte. Aqui que nós temos o aeroporto. Futuramente teremos o nosso aeroporto regional aqui também. Então, a nossa infraestrutura, eu acho que ela é privilegiada pela região. Então, aqui, o turista, os grupos, eles estão bem servidos.
Em 2018, também voltou a polêmica desta estrutura gastronômica, que a gente tem muito orgulho. Acho que o caxiense que fala da comida, da gastronomia de Caxias do Sul, ele fala com propriedade, porque aqui come-se muito bem. Renata, estou errada. Não sei como é que consegue te manter magra, mas tudo bem. A gente come muito bem em Caxias do Sul, desde um PF até uma comida contemporânea.
É verdade.
Não comi comida contemporânea aqui ainda, mas já me disseram, tem um restaurante aqui próximo à Estação Ferre que também abriu e está fazendo maior sucesso. Mas nesse sentido, a gente ainda tem uma grande dificuldade, que é fazer com que as pessoas tenham um ciclo de trabalho. Aos domingos nós temos dificuldade para comer. Depois das 10 horas da noite, tu não come comida de jeito nenhum, tu só come lanche. Ou o churrasquinho da esquina que vende aí. Nesse sentido, isso também afugenta o turista. Vocês já trabalharam com isso, já devem ter sentado várias vezes para discutir sobre isso.
Já, essa é uma discussão antiga, né? E tão antiga
Mas tem que ter um fim, Renato.
Que é cultural, né? A gente sabe que tudo, cada região tem a sua cultura, tem a sua forma, tem suas regras. E acho que ao invés de também nós mudarmos, o que a gente fala, né? O que a gente, na nossa divulgação... quer fechar, quer ter o seu horário, a gente tem roteiros turísticos que não abrem aos finais de semana, por exemplo. Mas divulga isso, mostra, porque a pessoa vai estar ciente de que lá ela não vai poder ir. Eu acho que a divulgação ela é mais importante. A gente em discussões já com o próprio sindicato, conselho municipal, sempre vem essa discussão, mas é uma questão cultural e os empreendedores mesmo, eles entendem que não tem essa demanda, que é uma questão de cálculo deles, então não
ou é ou que não justificaria. Que seja pontual, talvez.
Não justificaria. Mas hoje a gente já tem, pela cidade ser grande, nós temos opções. Ninguém morre de fome aqui.
Não, com certeza
então,
não.
Então,
a gente tem que procurar.
Tem que procurar, com certeza, e tem que saber, tendo essa informação, a gente consegue saber, eu tenho aquele restaurante que abre aos domingos, então é naquele que eu vou. Então, ter essa organização, durante as férias também a gente recebeu muito, restaurante fechando. Isso é natural, isso é regional, a gente sabe também que diminui o movimento na cidade, então a gente não vai obrigar. De repente, se surgir um restaurante que aceitar fazer toda essa carga horária, que abrir, ele vai ser um diferencial na cidade, ele vai se destacar.
Nós temos alguns diferenciais no sentido de lanches, né? Por exemplo, a gente tem lá o Comilão, na Avenida São Leopoldo, se não me engano, que fica aberto 24 horas. Nós temos outros locais também que abrem, mas 14h, acabou, não tem
mais. O shopping acaba sendo uma opção.
A Secretaria de Turismo tem alguma ferramenta no site ou algum outro caminho que possa indicar ao turista, tipo, vai lá, chegou em Caxias do Sul, eu vou entrar lá no site da secretaria e eu tenho uma lista, ou existe algum caminho nas redes sociais que as pessoas possam saber o que funciona e o que não funciona?
Sim, nós temos o site, caxias.tour.br, ali a gente mantém atualizada, a gente atualiza semestralmente, duas vezes ao ano. Todas as informações, então de horários, atendimento, locais.
Porque isso facilita, né?
Facilita, e também o nosso 0800, que é um telefone gratuito, que também está à disposição para esse tipo de informação, que ali eles conseguem ter todas essas informações.
Além dos nossos 0800, ele tem horário de funcionamento?
É de segunda a sábado, das 8 às 18.
Das 8 às 18. Já é algo que também ajuda ao turista que chega aqui, além das informações que ele pede, dos shoppings que tem os pontos, né, que toda cidade que a gente chega a gente sabe onde perguntar, isso também facilita até para o morador de Caxias do Sul, né?
Com certeza, que também aproveita, a gente sabe que o caxiense ele gosta muito de, a gastronomia
é o entretenimento, é o lazer do caxiense.
E a gente gosta, né?
Então, vou te dizer que eu prefiro ter lazer mais ainda do que comer, mas enfim.
Faz parte.
Mas são duas secretarias que também estão andando mais juntas e precisam andar juntas, que é a Secretaria da Cultura, proporcionando lazer e entretenimento para que a gente não tenha que se deparar de novo com brigas e confusões na estação do trem, na estação férrea, na estação do trem. Ou seja, faltam ainda algumas ferramentas de entretenimento para funcionar direitinho, né, Renata? Talvez por esse ranço de que Caxias é uma cidade pungente que trabalha, isso talvez tenha que sair um pouquinho mais das cabeças das pessoas para que tenha esse entendimento de que tem que ter turismo, sim, tem que ter lazer, cultura, sabe? As pessoas não vivem só para o trabalho.
Também a gente trabalha muito integrados, né? A gente sabe que a cultura é, sim, grande, proporciona muito turismo. E interessante, a gente criou um meio de comunicação também da Secretaria da Cultura. Toda sexta-feira eles enviam toda a agenda, todo o calendário de eventos do final de semana e da semana. E a gente recebendo isso e vendo, a gente percebe que Caxias tem sim. Não tem uma semana que a gente não recebe esse calendário de eventos, de atrações que estão acontecendo. E tem muitas opções. Então, a gente, de repente, essa comunicação, saber se informar, saber o que está acontecendo naquele final de semana, ela ajuda a divulgar e ela vai criar essa vontade, hábito, esse hábito do cidadão ir participar dos eventos, ver a coisa acontecendo.
Os veículos de comunicação aqui em Caxias, tenho certeza, eles fazem a parte deles, porque a gente recebe através de assessorias, dos próprios produtores culturais, a gente divulga o máximo que pode para justamente a comunidade ter, né, essa curiosidade. Nós temos aí rolando agora o cinema ao ar livre,
ao ar livre. Uhum.
Nós sempre temos aí um espaçamento curto, eventos, graças à garra, graças ao esforço desses produtores culturais que insistem em ficar em Caxias, vendo isso, que tem um nicho, tem demanda sim, mas também estão aprendendo também agora também aí por outros caminhos, enfim. Um dia dá o boom, tanto do turismo quanto da cultura.
Acho que se cria o hábito, né? É verdade. A gente também, claro, a comunicação divulga, a gente tenta divulgar de todas as formas. Uhum. Mas nós, caxienses, olharmos, a programação de Caxias desse final de semana. O que, que eu vou fazer? Se programar, ir, participar, prestigiar, viver a cidade. Eu acho que isso é o mais importante.
Com certeza.
Valorizar o que a gente tem.
A secretária Renata, antes da gente começar aqui, a gente estava conversando sobre de um âmbito geral, turismo em Caxias do Sul, e questionei ela se ela já tinha ido ver a reforma feita no gasômetro em Porto Alegre, que Porto Alegre é uma cidade enorme, uma cidade que tem mudado muito, e a comparação que a gente também faz é nesse sentido que eu acho que o caminho de Caxias em relação ao turismo é parecido com o de Porto Alegre, né? É. Ali a Orla do Guaíba agora, não tenho dúvidas que vai atrair e já está atraindo, primeiro a comunidade que está amando aquele local e depois o turista, né?
Com certeza, e até nesse sentido de que Caxias se tem, sim, esse comparativo, é cidade grande, uhum. É cidade de eventos, tem esse viés. A gente recebe hoje, o nosso maior público é, sim, da região metropolitana. Então, a gente tem muita afinidade com esse público que gosta também de vir fazer turismo, vir para o interior, para eles, né?
A gente é o interior,
então eles gostam de vir. Então, a gente simpático. Tem muito, com certeza, a gente tem muita essa visão, a mesma visão deles também. E que bom, né, a gente tem projetos aqui também de revitalização, que bom se
os
a gente conseguir.
Os parques vão ter que começar também a funcionar melhor, o Parque dos Macaquinhos é a nossa vitrine aqui,
com
em
certeza.
Termos, né, de visitação. O caxiense aprendeu a usar esta ferramenta, agora deve estar terminando também a revitalização do Parque
Dos Pinheiros
lá perto do cemitério parque, enfim. É. Nós temos aí várias ferramentas, a gente só tem que trabalhar para que dê certo isso tudo. E unindo forças, como sempre. 11 horas e 38 minutos para a Unimed, vamos a um rápido intervalo comercial hoje, fazendo um balanço de 2018 na pasta do turismo em Caxias do Sul, um ano de preparação para a festa da uva, parece que foi ontem que a gente veio aqui para falar dos preparativos.
Verdade.
E já está aí, né?
Já
está batendo
aí
a porta. Festa da Uva 2019, de 22 de fevereiro a 10 de março, a Secretaria de Turismo, claro, engajada, porque é o turismo que vai ser fomentado aqui em Caxias do Sul. Surpresas vindo, a gente vai dar uma rápida paradinha, 28 graus a temperatura, e depois voltamos com a secretária Renata Carrara falando das ações de 2018 e já prospectando aí o ano de 2019. Já entramos no segundo mês, hoje já é dia 1º de fevereiro. A gente já volta.
Sua rádio.